Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Com o verão já e às preitas, chegam também as férias e muitas vezes é necessário alugar um carro, uma moto ou bicicletas. Mas que cuidados devemos ter para que tudo corra para o melhor? É o que vamos perceber neste episódio.
Podcast Away.
Paulo Passarinho, coordenador editorial da Away. Primeiro, vamos então alugar um veículo. Devemos fazer essa pesquisa online ou devemos ir presencialmente fazer o aluguer?
Olá, Nuno. Olha, eu acho que se nós colocássemos a pergunta, se colocássemos a pergunta num fórum aberto, 99% diriam bora online. E eu tenho aqui uma dica. Pesquisem online, verifiquem bem online, mas se puderem não alugar logo o carro e também irem ver localmente as promoções, mesmo nos próprios portanto, pontos de aluguer, podem ter uma surpresa. Isto é especialmente verdade em aeroportos fora das grandes cidades, ou seja, aeroportos de segunda linha, em cidades mais pequenas. Porquê? Porque quando têm um pouquinho menos de negócio, têm para cumprir determinado tipo de objetivos, e se aquilo que diz no online, vamos imaginar que o carro custa 35, se calhar ao fim da tarde ele está disponível para te alugar por 30. E portanto, atenção, que há promoções chamadas on location que são muito boas. Daí eu dizer, vejam online, façam as continhas, comparem, mas se puderem também de vez em quando façam uma pesquisa ou telefonem mesmo diretamente para os pontos, porque podem ter surpresas com promoções que não apareciam de facto na internet. Nem sempre a internet é mais barato.
E quando vamos então ao lugar, que questões é que devemos ter em conta?
Olha, a primeira é estabelecer um plafond, um teto máximo, porque se não fizeres isso, os sistemas dos rentacars vão tentar-te convencer muito rapidamente a mudar de ideias. E portanto, se tu não pensares bem qual é o plafond que tens na cabeça, tu pensas em classes, aquilo aparece com classe A, B, C, por aí fora, e de repente tu estás a pesquisar para teres um Twingo e aparece-te uma promoção de um Ferrari, e tu clicas e vais alugar o Ferrari. Eu estou aqui a brincar um pouco, mas isto é um pouco verdade, porque há sempre a tentativa que existe na grande parte das rentacars, e com qualquer pesquisa online vê que praticamente todas o fazem, é que tu faças um upgrade para cima. E portanto, tu estavas a pensar gastar, imagina, 30 euros por dia, e de repente vais gastar 40, 50 euros por dia, porque aquilo era só mais um bocadinho, era só mais 2 euros por dia. E portanto, o segredo para que isso não aconteça é estabelece o plafond na tua cabeça. Ok, eu não vou pagar mais, dê por onde der, nem que a seguir me apareça a dizer que isto é, pá, o último super sumo dos carros. Portanto, isso é a primeira questão. Isto é válido para pesquisas online e é válido também para fazer as comparações. Depois, o maior segredo é mesmo esse, é comparar as tarifas e, tal e qual como para marcar as férias, às vezes perguntas a um amigo ou um familiar se ele já ficou naquele hotel, se gostou ou naquela zona, se calhar não é má ideia perguntar se já alugaste um carro daquela companhia, porque tu vais ter muitas companhias, particularmente fora da Europa, então tens marcas que nós nem ouvimos falar nelas, se calhar convém nós irmos ouvindo o que é que um e outro têm para dizer.
E há perguntas básicas que se deve fazer quando se aluga um veículo?
Olha, sim, eu conheço uma história de um amigo que alugou um carro em Barcelona e quis ir a Andorra e não foi possível. Repara, estamos a falar de algo que é ao lado, por assim dizer, mas não era possível, curiosamente não era possível. E nem era possível ir à França, que também é ali ao lado, praticamente, e portanto ele teve ali logo dois desabores quando ele tinha pensado fazer ali uma viagem. Lá está, ele não pensou, não perguntou e portanto presumiu apenas e só. Portanto, ponto número um, pensar se pode ou não circular e em que países é que pode circular, porque especialmente importante se tu estiveres em países de zonas de fronteira e queres atravessar a fronteira, isso é muito importante. A grande parte dos sistemas de rentacar não o permitem e portanto é preciso ter cuidado com isso. Depois, ter algum cuidado para se podes ou não devolver o carro num local diferente onde o levantaste.
Se fores fazer uma transição, por exemplo, para circular entre um país e outro e depois apanhar um avião, por exemplo, isso às vezes acontece, não é?
Por exemplo, ou basta, por exemplo, vais daqui para o Algarve, vamos imaginar, para dar aqui um exemplo local. Vais daqui para o Algarve e dá-te jeito, como não vais ficar durante os 7 dias com o carro, dá-te jeito de só alugar o carro para baixo e depois largavas, vamos imaginar, em Faro, passavas os 7 dias e só alugavas ao 7º dia, porque senão pagavas 7 dias. Atenção que há companhias que isto que eu acabei de dizer não deixam fazer, portanto é preciso tentar perceber se isso é possível, ok? Eu estou a dar um exemplo nacional, porque para as pessoas perceberem que isso é verdade, às vezes não é possível sequer do aeroporto para a Baixa de Lisboa. Cuidado que nem sempre é assim tão linear. Depois, certifiquem-se muito bem o tipo de taxas que estão associadas. Uma das taxas mais comuns tem a ver com uma coisa que pode acontecer a qualquer um de nós. Tu alugas o carro para ti e és o condutor principal e único, porque é mais barato. Mas de repente, um problema qualquer de saúde, uma situação qualquer, não estás tão bem disposto, e pedes a um amigo, ou a tua mulher, ou o que for, um familiar, epá, leva tu o carro agora porque eu não estou a sentir muito bem. Isso não é legal no rent-a-car. Portanto, tens que ter o cuidado de perceber se é ou não possível e em que situação adicionar um outro condutor, se é no momento em que o fazes, podes, por exemplo, durante o aluguer fazê-lo, há companhias que permitem, em situações excepcionais, ligares para um número e eles dão uma autorização, portanto, há um conjunto de coisas. É preciso ver esse tipo de taxas. Por tudo o que eu estou a falar, as companhias cobram. E, portanto, é preciso ter cuidado de ver quanto é que elas cobram, senão vai-te sair mais caro do que aquilo que tu pensavas. Depois, eu acho que a mais importante de todas é provavelmente a quilometragem, porque muitas companhias utilizam a questão da quilometragem quase como uma ferramenta. O aluguer é extremamente barato se tu fizeres 10 km. Eu estou a exagerar, atenção, não é assim. Mas cá não estou a exagerar assim tanto. Convém fazer bem a conta, porque aquilo que as companhias dizem que é sem limite de quilometragem tem um asterisco, e portanto vão vê-lo que ele diz, na verdade, qual é o limite. Depois, há outra diferença que é muito importante nestas perguntas básicas, e termina a questão básica com o combustível, o depósito, ou com a carga da bateria. Grande parte do rent-a-car dá-te duas hipóteses: ou tu entregas como levas, o entregas como levas é, imagina, se levaste o carro com o depósito atestado, ou se levaste o carro com a bateria completamente carregada, tens que devolvê-lo na mesma situação. Num carro de combustão, gasolina ou gasóleo, esta questão eu diria que é relativamente simples, é uma decisão tua, como é que queres fazer, se queres ter o cuidado no último dia de desatestar antes de entregares no rent-a-car, se não queres estar preocupado com isso, queres alargar o carro e pagas a diferença ou pagas a taxa que lá estiver, cuidado com que tipo de taxa que eles te cobram. Mas, e agora aqui vem um mas muito importante, cuidado com o carro elétrico. Porque tu repara uma coisa, se tu tivesse a alugar um carro elétrico numa zona e que tu não tens bem a certeza se vais conseguir ou não ter o posto disponível no momento em que tu precisas do carregar para entregar o carro, e tens um avião para apanhar, repara o compasso que eu fiz, tens um problema. Não vais conseguir entregar o carro com a carga total. Portanto, cuidado, que há companhias que penalizam bastante por causa disso. É preciso olhar para as taxinhas.
Taxinhas, taxas e taxinhas, é isso mesmo. Há pouco estavas a falar na questão da carta de condução e eu fiquei a pensar se os anos de carta de condução também pode ser relevante para o aluguer do automóvel. Imagina que tiraste a carta há 6 meses e tens outra pessoa que também pode conduzir, e na altura do aluguer andam a decidir quem é que fica como responsável pela condução, outra pessoa que tem há 10 anos carta. Isso pode ser relevante também para o custo do aluguer?
Para o custo e para a possibilidade, porque se tiveres 6 meses, alguns rent-a-cars não te deixam alugar o carro, só com 2 anos de carta. Portanto, okay, Começa logo por aí. Em alguns países ainda é pior, só com 21 anos e 2 anos de carta. Portanto, mas voltando aqui à realidade mais europeia, com 6 meses dificilmente te alugam um carro, a não ser em alguns locais, resorts de férias, onde alugam um carro com um dia de carta, para não dizer mais coisas. Mas é preciso ter cuidado com isso. E sim, normalmente poderá ser mais barato a pessoa que tem mais anos de carta do que uma que tenha menos anos de carta. Há companhias que fazem distinção sobre isso.
Olha, e seguro, há pouco falavas na questão da pessoa que tu conhecias que tinha alugado um carro e depois não conseguiu ir até Andorra. A questão do seguro poderá ter sido a causa para isso, digo eu. Porque os seguros indicam os países onde é possível circular.
No caso do rent-a-car, a própria companhia pode limitar, dizer que não quer que o carro saia do país, portanto nem sequer tem a ver com o seguro. Okay. Mas o seguro também, como tu estás a dizer, e muito bem. O seguro, tu tens aqui duas questões. Normalmente, quando nós fazemos há um seguro obrigatório, portanto tu não consegues alugar um carro sem um seguro de responsabilidade civil e, portanto, tu tens que pagar essa taxa sempre incorporada. Normalmente, os preços de aluguer dos carros já têm esse seguro associado. Há companhias que não, que anunciam sem nada e depois tu, quando clicas no final da conta, aparece-te o seguro para pagar. Cuidado com isso, especialmente se utilizas o teu cartão de crédito. Portanto, cuidado com o que é que aparece a seguir para pagar. Depois, há outra coisa que é muito importante, que é, para além do seguro obrigatório, as companhias vão-te pedir vários, vão-te tentar convencer, entre aspas, a fazeres maiores coberturas, o que faria sentido. Vamos imaginar, imagina, se tu tiveres um rent-a-car e ele te disser: você não quer assistência em viagem? Tu pensas, estás com a família, com os miúdos, etc. Pá, claro que quero assistência em viagem, como é óbvio. Eu não vou alugar um carro e de repente, pá, fico no meio da autoestrada por um motivo qualquer. Mas eu aqui digo-te para parares um pouco para pensar. Porque se pagares com cartão de crédito, há vários cartões de crédito que têm associado um conjunto de coisas se tu fizeres o pagamento com eles. Há vários cartões de crédito, por exemplo, que têm associado, se tu fizeres o aluguer de um carro, tens assistência em viagem. Portanto, antes de alugares o carro, e isto é verdade, por exemplo, nós já falámos no outro podcast, até para as viagens de avião e outras viagens, antes de subscreveres os seguros que te estão a querer, verifica se o facto de pagares com o teu cartão de crédito tem ou não tem já associado um conjunto de seguros. Porque tem, grande parte dos cartões, eu diria, bons de crédito, tem associado esse tipo de coisas. Portanto, tu teres, só pelo facto de teres usado o cartão, tens uma assistência em viagem se tiveres alugado um carro. Se tiveres comprado uma viagem, tens um seguro. Portanto, porque é que isto é importante? Porque é um dinheiro que tu poupas. Tu já vais pagar na mesma com o cartão de crédito. Isto, se for a tua opção de pagamento, como é óbvio.
Então, o mais seguro é ler tudo, de uma ponta à outra. E não, achar, não ficarmos a achar que sabemos tudo e que vai ser tudo tranquilo e que não irá acontecer nada.
Se há contrato que eu acho que as pessoas devem perder, investir um bocadinho de tempo antes de assinar em baixo, é de rentacares. Não é que seja uma atividade onde haja mais problemas do que qualquer outra, não é por isso, de forma nenhuma, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que, como não é uma coisa que nós recorrentemente fazemos, portanto, nós não alugamos um carro todos os dias, é preciso ter cuidado porque há muitas exclusões. E, portanto, o número de exclusões que normalmente têm que estar escritas nos contratos podem-nos fazer tomar decisões. E, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? É que às vezes quando nós vemos aqueles anúncios do 39,99 por dia, nós temos que clicar e perceber o que é que isso significa, porque pode haver uma outra companhia onde está, vamos imaginar, 69,99, e na verdade todas aquelas exclusões estão incluídas. Portanto, cuidado com as letrinhas, porque eles de facto têm muito esse hábito, não? E não é por serem companhias de renta-car, é porque são de facto complexas.
É um negócio.
É um negócio.
Claro. Pronto. Já disse que sim, assinei, está tudo ok, tudo conforme aquilo que eu acho que deve estar. Pego na chave e arranco.
Não. Não. Olha, quem já alugou um carro sabe, vai adorar este parágrafo nosso, porque este momento que nós aqui temos é um momento do pega no telemóvel e qualquer risco que tu encontres no carro tira uma foto. Isto porquê? Porque o já estava assim não funciona para quem vai receber o carro. Tu quando vais levantar um carro de rentacar, e há países onde os carros de rentacar estão à tua espera, têm um aspecto que de facto merece um vídeo feito com algum cuidado. Mas dito isto, o que é que é necessário preocupar-te? Olha para os pneus com cuidado, porque se os pneus tiverem um desgaste acentuado, obriga a ficar registado na folha antes de levares o carro. Verifica riscos superiores àquilo que eles chamam a diferença da unha, que é se caber lá uma unha, significa que o risco é um risco que poderás ter que pagá-lo. Portanto, já não é um risco de ocasião. Depois, eu já nem digo batidas, não é? Isso é óbvio, se houver uma batida evidente, se houver diferenças de tinta, se houver vidros que tenham... Bem, um vidro com uma racha, eu nem levaria ao carro, diria que não levava ao carro. Mas isto tudo que eu estou a dizer é necessário, antes de pegares no carro, verificares de uma ponta à outra e pedires ao funcionário que aponte. Porque quando fores devolver o carro... Olha, isto era como estava de facto. Pronto, isso é o primeiro ponto. Depois,
no carro ou numa moto, neste caso, não é?
Sim, num carro ou numa moto ou numa bicicleta. Porque nós temos vários elementos assim. Então uma bicicleta, imagina, se a seguir te vierem dizer que ela está raspada no quadro, quer dizer, tu ouvistes antes e sabias que estava e podes provar, ou então ele vai dizer que tu andaste a fazer cross com ela e portanto vai correr mal. Depois, há algumas coisas que é necessário ter algum cuidado. Olha, uma delas teres noção se tudo aquilo que tu clicas no carro funciona. Se tudo aquilo que tu vais utilizar no carro funciona.
Ver tudo dentro do habitáculo, não é?
Ver dentro do habitáculo. Porque tu repara, imagina que tu pegas no carro, estás em Marrocos, pegas no carro, arrancas e só ligas o ar-condicionado passado 1 km e ele não funciona. E voltas atrás. Podes correr o risco de dizerem que foste tu que avariaste o ar-condicionado. Eu estou a dar aqui um exemplo hipotético, esperemos que nunca aconteça. Mas imagina que estás numa zona de frio, alugas um carro, aquele é o único carro que eles têm, pedem-te imensa desculpa, mas o ar-condicionado não funciona. Portanto, tens que ter algum cuidado. Verifica, particularmente o ar-condicionado às vezes é problemático, se for importante para ti, portanto, antes de alugar o carro. E depois, eu dou um outro conselho: abram a bagageira do carro. Não é para assustar, não é como nos filmes em que abres a bagageira e tens lá uma surpresa desagradável, mas podes ter. Pode acontecer uma coisa tão simples como a pessoa que entregou o carro antes, por um motivo qualquer, se isto tivesse sido, mas imaginado, uma mala na bagageira do carro, no processo de preparação da viatura, porventura não abriram a bagageira, e tu tens lá uma coisa que não é tua. E quando vais entregar o carro, vais entregar o carro com uma coisa que não é tua. E portanto eu diria: abram a bagageira, abram o porta-luvas. Não precisam ser muito picuinhas, mas precisam pelo menos ter alguma atenção a estes pormenores.
E essa questão da bagageira faz-me lembrar outra que eu acho que também é importante, que é ver se tem o triângulo e se está a funcionar como deve ser, e o colete refletor, não é?
Sim, e já agora perceber como é que, se tiver que mudar um pneu, o que é que, se tem ou não forma de o fazer.
Vale a pena conferir documentação também?
Olha, sim, porque um erro comum é nós imaginarmos que, se nos formos mandados parar, podemos responder que o carro não é meu, não sabia que não tinha documentos. A responsabilidade é de quem conduz a viatura e, portanto, há responsabilidades também de quem, do proprietário, se houver, imagina que não há documento único do carro, quer dizer, no carro de rent-a-car não é suposto que aconteça, não é? Não ter documento único, vamos imaginar. Mas pode acontecer não o ter dentro do carro, pode acontecer que não ter determinado tipo de documentos. Grande parte das companhias tem um hábito, que é chegam ao pé de ti com uma pasta com os documentos todos e dão-te a pasta com os documentos todos e para pôr dentro do carro. Outras não o fazem, portanto convém procurares tu e saberes se tem tudo em condições, nomeadamente o do seguro, porque se houver uma situação na estrada, a polícia vai-te pedir a ti, não vai querer que tu telefones para o rent-a-car à procura dos documentos. Portanto, sim, eu diria pelo menos ter a certeza. Já agora, há países onde esta questão tem alguns contornos mais complicados, particularmente em África, e há relatos disso. Imagina, tu podes ter algum carro em que de repente, por lapso, eu estou aqui a assumir claramente por lapso, que trocaram os documentos de um carro para outro e, portanto, o seguro anda, infelizmente, por lapso, trocou do carro A para o carro B, mas se as autoridades te mandarem parar, aquele seguro não é válido.
E na altura de decidirmos que carro escolher, a questão de combustão ou elétrico e dentro da combustão gasóleo ou gasolina também é importante?
Olha, sim, eu diria, devias sempre escolher um carro o mais sustentável possível, devias eventualmente não escolher carro nenhum, a bicicleta, vamos aqui um bocadinho ser mais pragmáticos, se possível, ou a pé, se assim fosse possível, mas como nós temos crianças para deslocar e temos familiares para deslocar, muitas vezes é obrigatório ter a viatura, o carro, que tem outra autonomia e outra capacidade. Portanto, aquilo que tu tens que pensar é, tendo em conta isto, depender também do trajeto que tu fazes. Porque tu repara, se tu vais fazer um trajeto que todos os dias vais fazer 1000 km, eu diria que essas férias são uma ruína, mas é a opção tua. Mas imagina, se todos os dias vais fazer 1000 km, tens de ter cuidado, porque esses 1000 km, tendo em conta que era preciso carregar um carro elétrico, demoram-te dia e meio para fazeres um dia. Portanto, num carro combustível, seja gasolina, seja gasóleo, tem em conta sempre o destino, porque repara, nós em Portugal já tivemos alturas em que o gasóleo estava acima da gasolina. Não compensava andar carro a gasóleo. Mas normalmente, historicamente, nas últimas décadas, tem sido ao contrário. O mesmo é verdade em alguns países europeus, onde tens historicamente o gasóleo mais caro. E muito mais caro. Portanto, eles dão primazia à gasolina. Portanto, cuidado, antes de alugares, pensa, vê para que país é que vais, tenta perceber quanto é que vai custar, porque quem vai ter que pagar esse combustível és tu.
Temos estado aqui a falar, essencialmente, também a questão de carros, obviamente também motos, mas se for uma bicicleta, e pode haver essa tendência, por exemplo, no verão, olha, amanhã vamos alugar uma bicicleta e vamos fazer uma ecovia, uma ecopista, e chegamos à loja e, olha, vai já aquela e sigo viagem. Há questões a que devemos também estar atentos e, portanto, não devemos levar a coisa assim de forma tão leviana.
Particularmente quando nós vimos de cidades onde há bicicletas partilhadas, e havendo bicicletas partilhadas, estamos habituados a que o cuidado com elas seja zero, e portanto muitas delas estão em mau estado porque passam de centenas de utilizadores por dia, muitas delas, não é? E portanto não há ali um acompanhamento do operador para pôr aquilo em condições de um dia para o outro, e portanto elas vão tendo ali um desgaste natural que é aceitável, porque tu estás a utilizá-la durante 10 minutos, 15 minutos. No entanto, quando tu vais de férias e queres alugar a bicicleta para ti e para a família, porque entretanto, imagina, fostes para Marrocos e não levaste as 4 bicicletas em cima do carro, como é óbvio, ou no avião, convém teres algum cuidado. E aí sim convém teres o cuidado que nós temos estado a falar com os carros. Saber exatamente se tudo funciona, travões da bicicleta se funcionam em condições, verifica uma a uma, verifica as luzes. Há países que obrigam a ter as duas lâmpadas em permanência ligadas durante o dia quando circulas. Cuidado com isso, e portanto, e há vários países onde isso acontece, os países nórdicos, quase todos, é obrigatório tu teres as duas luzes em permanência, portanto, a funcionar, particularmente no inverno. Eu diria que é obrigatório até para te verem, não é? Mas tudo isto depois é preciso ter algum cuidado, porque quando alugas bicicletas neste registro, aí sim eles vão querer que tu entregues exatamente como estava, e portanto, todos os cuidados nós falamos com os carros, na bicicleta é preciso ter esses e mais alguns também.
Podcast Away.
Se por acaso disso, boas férias, e tenha atenção então estas dicas que demos neste episódio. Pode ouvir mais episódios do Podcast Away no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.